Isabel da Rocha tem 43 anos, é de Lisboa e está em Itália. Chegou a Nápoles em 2012 e levava na bagagem outras duas experiências internacionais. Há alguns anos em França e há alguns anos em Macau. Tudo começou em 2002. Isabel, vamos recuar no tempo, já lá vão há alguns anos. Na verdade, isto feitas bem as contas, quase duas décadas. Como é que isto tudo começou? Como é que se tornou numa portuguesa no mundo?
Ora, em 2002, foi por uma questão profissional. Eu penso que sair do país tantas vezes motivado exatamente por isso. E penso que a maior parte dos imigrantes em Portugal o fazem exatamente por isso. Eu saí de Portugal e comecei a trabalhar na Euronews, onde trabalhava como jornalista, depois de trabalhar também jornalista em Lisboa, e comecei, trabalhava em modo de colaboração, ou seja, não era uma trabalhadora, digamos, com contrato permanente, chamavam-me de vez em quando, portanto, ia para lá, ficava 2 semanas, depois voltava a Lisboa, depois voltava novamente em França, e fiquei mais ou menos neste registro cerca de 2 anos. Depois, os meus contratos começaram a ser a tempo determinado, 6 meses, 8 meses, e então a experiência já começou a ser bastante diferente. Já tinha uma casa alugada, já era a vivência, já era completamente diferente, já estava a viver muito em França, apesar de ter sempre um pezinho em Portugal, porque efetivamente Lyon, talvez por inexperiência, talvez naqueles anos, França não era efetivamente um país muito simples naquela altura, e eu não queria de todo sentir-me permanente em Lyon, tanto, tanto, tanto por inexperiência.
Mas a experiência internacional, sair do país e ter este tipo de experiências, fazia parte dos seus planos ou este caminho que acabou por fazer foi acontecendo?
Não, nunca fez parte dos meus planos sair de Portugal, absolutamente. Mas também não sou muito, não sou agarrada à terra, a nenhuma das terras onde tive a minha, não sou agarrada à minha terra, não tenho essa ligação emocional com a terra. Talvez seja isso que me tenha facilitado bastante a vida, no momento de ter de apanhar um avião e ter de ir para onde quer que fosse. Mas aceitei aquele trabalho, porque era bastante simples, era apanhar um avião, ir para aquela redação, trabalhar, estar com pessoas diferentes, falar uma língua com a qual eu também não tinha uma grande experiência, apesar de ter estudado francês, mas não tinha uma grande experiência. Portanto, isto foi um juntar é só benefícios, portanto, bora lá. E então levei essa aventura tanto por aí. Portanto, França para mim foi uma coisa muito, muito leve, muito, muito ligeira. Repito, é muito de inexperiência também. Talvez tivesse de viver França de uma outra maneira. Talvez tivesse que estar um bocadinho mais aberta também à cultura, aos franceses. Os franceses não são propriamente as pessoas mais fáceis de lidar. E não era de todo o sítio onde eu gostaria de ir numa primeira experiência, mas foi o sítio que me calhou, portanto, tudo bem, não fiz disso um drama.
Isabel, e alguma vez pensou, quando começou esta aventura, ainda que inicialmente não de forma permanente, porque percebemos que passava uma temporada lá, outra cá, sempre com o pé em Portugal, mas alguma vez pensou que quase 2 décadas depois estaria em Itália, com alguns anos de experiência em França, uma outra experiência em Macau?
Não, isso não. Nunca, nunca me passou pela cabeça, absolutamente. Se me dissessem uma coisa dessas, não, eu saio de França, vou voltar para Portugal, porque é ali que eu tenho que estar, e é ali que eu quero estar, e é ali que estão os meus amigos, e é ali que está a minha família, portanto, e é ali que eu me vejo. Não há mais nada, quer dizer, o resto do mundo é para ir visitar, não é de todo para ir viver, nem nunca me passou pela cabeça.
O que é que a determinada altura a faz pensar de outra maneira, ou o que é que a determinada altura a obriga a fazer de outra maneira e acaba por, depois de França, seguir para Macau?
Cansei-me, um cansaço enorme. Lembro-me da sensação e lembro-me do dia em que decidi ir para Macau. Tinha uma grande amiga em Macau e estava a falar com ela. Eu estou a tentar comprar, disse-lhe, estou a tentar comprar um bilhete para a Nova Zelândia, quero ir para o mais longe possível da Europa, quero ir para as antípodas da Europa e quero ir para o mais longe possível. Ele disse, bom, então se é assim, vem para Macau. É longe o suficiente. E lembro-me de lhe dizer, estou cansada da Europa, estou cansada de França. França, na altura, era naqueles anos de 2007, 2008, 2009, vivia uma grande turbulência política e social, com violência nas ruas e eu não estava a conseguir gerir bem aquilo. Depois, em Portugal também, se me recordo, naquela altura também não é que economicamente se estava muito bem. Portanto, eu tive a possibilidade de vender o carro, deixei a casa, vendi os móveis aos amigos, dei livros a uns, quadros a outros e meti-me dentro do avião e fui embora. Mas literalmente largar. Foi uma sensação de vou virar costas e só vou voltar quando sentir a vossa falta. Foi esta mesma sensação.
Portanto, vai recomeçar.
Portanto, vou recomeçar, exatamente. Foi esse o objetivo, foi recomeçar. Depois estava muito. Eu trabalhava como jornalista na altura e estava muito desencantada daquela que era a minha profissão. E então também era um pouco isso. E era tanto isso. E então aquilo foi juntar as pecinhas todas e dizer: porque não? Também só se faz isto uma vez na vida. Só se pode largar tudo uma vez na vida. Quer dizer, espero eu. Ia fazer 30 anos. Portanto, estava mais que pronto, era aquele momento, era o momento de me ir embora, era aquele, não era nem antes nem depois, era mesmo aquele momento. E quando eu estava no avião e senti-me, obviamente, quando o avião começou a levantar, eu comecei a olhar para baixo, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou, estou louca, não é suposto eu entrar neste avião e ir para o outro lado do mundo onde eu não sei o que é que eu vou fazer, não conheço nada, não conheço uma pessoa, uma amiga, dois, três. Três pessoas, máximo. Não tenho nada, não tenho referências, não tenho sequer referências culturais, não, nunca ninguém na minha família lá teve. O que é que eu vou ali fazer? Mas depois, aqueles primeiros dias são complicados, né? Quando se chega a um sítio que é tão longe, mas é tão longe, daquilo que é a nossa realidade, porque efetivamente Macau vive uma espécie de. Na Ásia toda, penso que é assim, mas muito Macau e Hong Kong tem-se mesmo aquela sensação de ir para o futuro, não só o futuro no relógio, porque efetivamente o fuso horário é diferente e está à frente, mas tem-se mesmo a sensação, eu estou no futuro, fiz uma viagem ao futuro, não reconheço nada, passei dias e dias a olhar para o céu e a olhar para tudo e a tentar assimilar um mundo completamente diferente do meu, mas apaixonadíssima por aquilo que estava a ver. E então disse: não, não, é isto, fiz bem, porque era mesmo isto, era isto que eu queria.
Bom, e na verdade a experiência em Macau acabou por durar alguns anos. Depois, nos anos que tinha vivido em França, foi fácil adaptar-se a Macau ou são processos de adaptação completamente diferentes?
São diferentes, são todos diferentes, mas eu acho que há uma coisa que é igual, é exatamente esse processo de adaptação. Nós sabemos que não vai ser fácil ao início, porque não é fácil ao início. Eu direi que são aqueles três primeiros meses que não vai ser de todo fácil, mas tem que se insistir. E depois existe uma espécie de passados os 3 meses, pelo menos comigo foi sempre assim. Tive sempre uma espécie de agradecimento, de sentir-me privilegiada por ter a possibilidade de ter sido aceite num outro país, ter condições para viver naquele país. E isso é um sentimento maravilhoso, que outras pessoas nos acolhem e outras pessoas nos abrem os braços e nos dão as oportunidades que têm e partilham aquilo que têm. Isso é verdadeiramente maravilhoso. E em todos os sítios onde eu tive, talvez não tenha sido tão reconhecida, talvez França tenha sido o sítio onde eu tenha sido menos reconhecida por isso, mas Macau, absolutamente. Macau, fui extremamente agradecida a tudo que Macau me deu, de bom e se calhar até de menos bom. E de Nápoles, a mesma coisa. Em Itália, então, exatamente o mesmo processo. Por isso é que, provavelmente, e digo sempre, França foi uma. Fui muito inexperta, com França, mas é um processo. O ser-se imigrante é um processo de que, se nós nos deixamos crescer dentro daquilo que é o país, e pode ser até um crescimento, pode ser um crescimento que é para o exterior e aceitamos e queremos conhecer aqui o sítio onde estamos e queremos conhecer a cultura, e então somos abertos, temos uma cabeça aberta e queremos conhecer mais, e as pessoas reconhecem isso e então dão-nos imenso, ou então fechar-se na própria comunidade, que para mim foi sempre impensável, mas que ao mesmo tempo, atenção, não quero de todo dizer que a comunidade aqui não é importante. A comunidade é importantíssima. A comunidade portuguesa é aquela que, quando nós chegamos a um sítio, é aquela que nos acolhe, é aquela que, se precisar de alguma coisa, está aqui o telefone. Mas em tudo, eu digo em tudo: no abrir uma conta, no, na mercearia, no médico, se calhar que é português, no advogado, que se calhar, no caso de Macau, por exemplo, que nos ajuda no processo das papeladas, da cidadania, etc. É bastante interessante, é muito interessante. Mas se nós ficamos naquele mundo, que é o mundo da comunidade, às tantas é repetitivo, não é? E então fazemos um pequeno Portugal no mundo.
E não se mergulha no mundo que nos rodeia.
Sim. E penso que é fundamental mergulhar no mundo que nos rodeia, exatamente como a Alice disse. Porque quando regressamos, percebemos aquilo que temos de melhor, também como portugueses, e se calhar aquilo que podemos eventualmente melhorar, não vou dizer pior, aquilo que se pode eventualmente melhorar. É um processo de crescimento e é um processo muito, muito interior. Por isso é que eu acho que é importante este tipo de conversas. Não sei se a minha experiência serve para alguma coisa, serve para mim, claro, obviamente. Mas acho que também eu gostaria de ouvir, e sempre gostei de ouvir os outros imigrantes a falarem, quando me contavam ou me davam algumas palavras de alento ou de coragem para continuar. Porque efetivamente há momentos em que nós nos sentimos muito sozinhos, e há momentos em que nós sentimos grandes obstáculos, e então, mas há uma gratidão que é inerente a todo este processo.
Bom, em 2012 muda-se para a Itália, para Nápoles. Já aí vamos assentar arraiais, como se costuma dizer. Não vamos poder olhar de forma detalhada, quer para a experiência em França, quer para a experiência em Macau. Mas se tivesse que encontrar uma palavra para cada uma destas experiências, qual era a palavra que escolheria? França.
Inexperiência,
Macau.
gratidão.
O que é que provoca a mudança para a Itália em 2012, depois de alguns anos em Macau?
É um clássico, é aquele clássico. Encontrei um napolitano no meio da rua e apaixonei-me, e então apanhei o avião de volta para a Europa. Ele trouxe-me para a Europa, onde eu efetivamente não contava mais voltar, mas foi o amor, o amor, l'amore.
Continuava a pensar dessa forma, continuava a não ter vontade de regressar à Europa, Isabel.
Ai, sim, eu não queria regressar à Europa. Sim, por isso é que eu digo que é efetivamente um grande processo, é um processo de vida que se faz, porque é um crescimento, é uma coisa efetivamente muito pessoal. É óbvio que depois, se falamos aqui daquilo que posso eventualmente ter aprendido profissionalmente, claro que isso é importante, as oportunidades que tive, aquilo que fiz, o que deixei de fazer, é claro que sim, as pessoas que conheci, os sítios que visitei, isso tudo é importantíssimo. Mas aquilo que é a experiência interna, aquilo que é o crescimento, o processo de sair, de deixar, de largar tudo e de ir para um outro país e ser recebida por um outro país, é essa a verdadeira essência da coisa, se quisermos. Ou pelo menos é aí que para mim, a minha experiência resume-se a isso. E penso que é tanto. Eu não contava voltar para Nápoles.
Mas o amor trocou-lhe as voltas?
Sim, o amor trocou-me as voltas, e efetivamente, olhando para Macau, era chegada a altura de fazer a minha família, de voltar, depois voltando na Europa 2 vezes por ano, uma vez por ano, como eu voltava na altura em que estava em Macau, cada vez via as pessoas a envelhecer mais, a minha família, os amigos também, tinha muitas saudades também daqueles que ficaram para trás. E então decidi, não foi muito difícil decidir. Obviamente, não foi muito difícil. Por exemplo, é Itália, quer dizer, também não é muito mal. O problema foi que eu vim para Nápoles.
Nápoles é uma Itália à parte, já lá vamos, Isabel. Como é que alguém que está fora há tanto tempo, que tem esta visão da forma como vive cada uma destas experiências, como é que foi o processo de adaptação à Itália, a Nápoles mais especificamente, depois de todas as experiências que trazia dentro da mala?
Eu já sabia para o que é que ia. À terceira vez já sabe para o que é que se vai. E diz, ok, vou começar outra vez, vou começar de novo. Vai ser difícil, vou ter que conhecer a cidade, vou ter que conhecer as pessoas, vou ter que conhecer a língua, vou ter que palmear isto tudo a pé, provavelmente, para perceber como é que é, para perceber o feeling da cidade, vou ter que conhecer as pessoas, vou ter que começar tudo a nível profissional. E que naquela altura, e que foi muito difícil, mas vou ter que recomeçar tudo. Portanto, isto já foi. Mas eu já sabia para o que é que ia. Mas ali estava, era um novo capítulo, não é? Porque é um capítulo com uma pessoa, portanto é uma vida em comum, é completamente diferente. O tipo de vida que se faz e para o que se vai também é completamente diferente. É um projeto
E
dois.
o facto de esta pessoa que está ao nosso lado ser um local também ajuda a descodificar e a explicar muita
Sim,
coisa, não é?
sim. Sim, tanto, tanto, claro, tanto, tanto, tanto. É, ajuda imediatamente a perceber tantas coisas e a entrarmos imediatamente nos sítios que provavelmente, como imigrante e como estrangeira, às vezes não se consegue entrar logo. Portanto, ali, aqui a imersão no italiano foi total e completa, não é? A imersão na vida italiana foi total. Porque, obviamente, os amigos dele são italianos, a família é napolitana, quer dizer, não há grande escapatória. E depois, o facto. Estar a 2 horas e 40 de avião de Lisboa ajudava muito, ajudava bastante, era um outro benefício do regressar.
O que é que mais a surpreendeu em termos culturais, em termos sociais, nesta nova experiência em Itália, em Nápoles mais propriamente?
Interessantíssimo. As pessoas ficavam, o que mais me impressionou. Não foi bem o meu comportamento, foi o comportamento das outras pessoas em relação a mim, que ficavam chocadas porque eu não me chocava com aquilo que via. Nada me chocava e nada.
Porque eles estão habituados a chocar quem os conhece, é isso?
Sim, mas que Nápoles choca. Nápoles é uma cidade grande, com um grande confronto cultural. Quem vem de Lisboa e chega a Nápoles não fica indiferente, mas ninguém pode ficar indiferente, porque efetivamente é uma cidade que choca imenso. Mas eu trabalhava em Bollywood e andava entre a China e a Índia, portanto, quer dizer, para mim, chocar-me algumas coisas era difícil, porque eu vivia constantemente choques culturais, a minha vida era um verdadeiro choque cultural, portanto, sentir-me chocada em Itália, não me senti, eu sentia-me lindamente, as pessoas achavam estranhíssimo, mas não te incomoda ali, não te incomoda as motas, não te incomoda isto, não te incomoda, não me incomoda nada. Está tudo ótimo. O barulho não tem nada. Não, estou ótima. Isto é maravilhoso. O que me chocava assim era ter a noção de que existia um sítio destes no meio da Europa. Isso eu não estava nada à espera. Não estava absolutamente nada à espera. Portanto, isso foi, para mim, foi fantástico. Gostei imenso de Nápoles no primeiro dia que pus aqui os pés. Adorei Nápoles.
Sente-se em casa nesta altura?
Perfeitamente, completamente em casa. Eu estou em casa, Nápoles é a minha cidade. Tenho muitas saudades de Portugal, mas sinto que se é para viver numa cidade, então que seja Nápoles, porque é uma cidade maravilhosa. É uma cidade muito genuína. E eu, viajando pela Europa, acho que se perdeu muito de. Mas não só na Europa, acho que se perdeu muito daquela veracidade cultural. E Nápoles é muito verossímil, é muito fiel. Há coisas que chocam pela sua ignorância e pela sua prepotência, mas ao mesmo tempo é maravilhoso perceber que esse nível de prepotência é um status quo e que esse status quo é talvez também uma maneira revolucionária de existir, porque não muda há séculos que não muda. Então mantém-se fiel. É um paradoxo, não é? Mas há aqui certas coisas que se mantêm, que são discutíveis e que era bom que mudassem, mas ao mesmo tempo são maravilhosas porque não mudam. E num certo aspecto, claro. Obviamente que existem depois aqui grandes, existem aqui pontos, existem aqui certas coisas em Nápoles que se desaparecessem ou se atenuassem, facilitariam a vida das pessoas aqui. E falo, obviamente, do crime organizado, por exemplo, que não é tanto como os filmes nos fazem pensar, mas mói, mói muito, mói e mata também. Portanto, nesse aspecto é complicado, mas não afeta a vida do dia a dia. É uma coisa que, infelizmente, afeta algumas pessoas em Nápoles, afeta depois certas vivências daquilo que os habitantes têm no seu cotidiano, por exemplo, lixo, ou há certas particularidades que efetivamente a cidade acaba por sofrer, mas é uma cidade que ainda assim é fiel à la vera Italia, então é maravilhoso, nesse sentido é maravilhoso. Eu gosto muito de vir aqui.
Já vamos dar uma voltinha pela cidade. Como é que são os napolitanos? Porque serão diferentes do resto dos italianos. Fazendo assim uma descrição para nós os ficarmos a conhecer, vá, não intimamente, mas quais é que são as principais características de um napolitano?
Genuíno, simpáticos, muito simpáticos, muito, muito românticos, são muito românticos. Nápoles é uma cidade onde as pessoas são românticas, em pequenos detalhes, em pequenas coisas, na maneira de estar, na maneira de caminhar, são românticos, são engraçados. É uma cidade, é uma sociedade muito machista, que eu sofro imenso com isso. Lá está, é prepotente e arrogante nesse ponto. Mas tem uma bondade, tem um fundo é genuína, e então, sendo genuíno, está também disposto a mudar e disposto a perceber o outro. É uma cidade que não é de todo fechada, os napolitanos não são de todo fechados neles, não se fecham neles, são pessoas abertas.
Em termos profissionais, Isabel, e tendo em conta que há pouco dizia é mais um recomeço, também teve que recomeçar quando aconteceu esta mudança para a Itália, em termos profissionais, ou conseguiu dar continuidade àquilo que fazia em Macau?
Não, 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 de todo. Quando cheguei, estive uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, 3 anos, direi, a navegar no desconhecido completamente. Portanto, em que efetivamente era o meu marido que trabalhava e eu estava em modo, vou ver o que é que eu vou conseguir fazer. Na altura, quando cheguei aqui, no primeiro ano, falando como falo várias línguas e depois conseguindo apanhar o italiano, consegui ajudar uma marca de roupa, de jeans, neste caso, fazer o salto internacional, portanto, nos mercados internacionais. Naquela altura foi bastante divertida, que fazia as semanas da moda em Milão, ou em Florença, e também em Londres, etc. E foi divertido, foi uma maneira diferente também de fazer a Europa. Foi uma maneira. Depois eu nunca tinha trabalhado em moda, portanto foi interessante e foi engraçado. Mas foi difícil, porque não era de toda a minha área. Portanto,
E nesta altura, que projeto profissional é que tem em mãos?
depois, quando finalmente conheci um produtor de cinema, esta é a minha área, conheci um produtor de cinema, então recomecei a fazer exatamente aquilo que era o que eu fazia também em Macau. E a dedicar-me a documentários, à produção de documentários, e também à produção de filmes de ficção, que é aquilo que eu gosto imenso, gosto muito daquilo que faço e gosto muito de documentários. E exatamente por eu ter uma visão exterior daquilo que é Nápoles, talvez uma maior sensibilidade, pois às tantas. Isto acontece com toda a gente, quer dizer, os olhos dos estrangeiros em relação à nossa cidade são muito diferentes da maneira como nós vemos a nossa cidade. Os estrangeiros acabam por reparar em pormenores, e principalmente os imigrantes, acabam por reparar em pormenores que nós não reparamos. E então, essa foi uma oportunidade que eu tive a expressar também um bocadinho que era a minha sensibilidade em relação a Nápoles. E então, agora que finalizei dois projetos, um projeto que estava a fazer uma coprodução italiana e inglesa sobre um rapaz do bairro espanhol, que seria uma parte muito bastante popular daquela que é Nápoles, da cidade de Nápoles, rapaz de rua, um menino de rua, que viemos a crescer desde os 9, que eu vi a crescer desde os 9 até aos 14 anos, e que teve vários problemas com a família, que entrou e saiu de situações de segurança social e de serviços sociais e tribunais, etc. Portanto, é o percurso dessa criança, desse jovem, por esses meandros, digamos assim, que está para finalizar e que será, se tudo correr bem, apresentada em Veneza nas próximas semanas. E depois um outro que eu fiz, que deverá sair também agora, esperemos que também mesmo acertamos, vamos ver, que é sobre as minhas, inspirado nas minhas filhas, em dias de lockdown, que eu olhava para as minhas filhas e que tentava de alguma maneira expressar a minha veia criativa, tentar descobrir um tema, para fazer um documentário. Quando olhei para as minhas filhas e pensei não só na minha vida, mas na de milhões de pais e mães em casa com os seus filhos, sem saber o que fazer com a escola online, ou pior ainda, com a pré-primária ou com a creche online, aquela meia hora de absoluto terror que os pais passaram à frente dos computadores, a tentar motivar os seus filhos a cantarem as canções, etc. Portanto, pensei que seria uma coisa engraçada pôr uma câmara e ver quais é que eram as reações das minhas filhas naqueles dias. E fiz isso com outros pais noutras cidades do mundo e pronto, e basicamente depois acabámos por juntar o nosso testemunho e pronto, e também deverá sair, se tudo correr bem, nas próximas semanas.
E seremos tantos a identificarmos-nos com esse trabalho, porque na verdade é a história das nossas vidas, neste último ano e meio.
Ah, sim, absolutamente. Eu tentei ser, é sem filtros, quer dizer, todos nós estivemos em casa com as crianças a gritar, sem saber o que fazer. Eu olhava às vezes para os social media e via aquelas pessoas que diziam: oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Eu hoje cozinhei um bolo e não sei, eu não tinha tempo para nada, não fazia nada. Quer dizer, eu ansiava por um lockdown como uma pessoa normal. Fechada em casa a desesperar, olhar para a janela, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Não, aquela coisa de dizer, oh não, vou ter que fazer outra vez a escola online, outra vez este vai e vem que não para, que eu nem sei o que é que está a acontecer, eu só quero é sair de casa, só quero é voltar a trabalhar, só quero é voltar a fazer uma série de coisas. Portanto, acho que sim, acho que vai ser, acho que vamos nos reconhecer a todos que efetivamente tivemos em farrapos durante aquelas semanas.
Acredito que sim. Por falar em lockdown, isto remete-nos para a pandemia. Como é que está o vosso dia a dia nesta altura? Nápoles, Itália já respiram alguma normalidade? Ainda se sentem muitos efeitos da pandemia no dia a dia? Muitas restrições, poucas restrições?
Não, Alice, já está tudo bastante mais calmo. Felizmente houve uma campanha de vacinação bastante eficaz. E efetivamente isso está a viver-se neste momento. Não foi nada fácil. Maio e abril foram muito complicados. Foram ainda meses em que nós estivemos bastante fechados e com bastantes restrições, tal e qual como também em Portugal. Mas acho que a coisa, neste momento, já está muito mais aligeirada, até bem mais do que aquilo que eu via a semana passada, quando estive em Portugal, estive a semana passada em Portugal, que já não ia há 10 meses também, 12 meses, aliás. Portanto, vi que efetivamente as medidas em Portugal são muito mais complicadas e é muito mais difícil. Em Itália, não. Neste momento já se está a respirar um bocadinho melhor. Mas é o verão. Mas é o verão. Não sei. No verão as coisas ficam sempre mais simples.
Ansiemos todos por dias melhores. Falava agora das filhas, falou da vinda a Portugal, portanto, elas são filhas de mãe portuguesa, pai italiano, estão a crescer em Itália. Como é que lhes vai falando de Portugal, daquilo que é ser português? Como é que lhes vai fazendo a passagem de testemunho, digamos assim?
Eu acho que a passagem de testemunho mais fundamental para um imigrante, para respeitar a sua cultura, que eu respeito muito, e o passado, é a língua, é a música e tudo aquilo de artístico que se faz em Portugal. Tentar explicar através dos livros, através das pinturas, através de gravuras, através. Mas a língua é fundamental, a língua é fundamental. Portanto, expô-los ao máximo ao português. As minhas filhas são expostas ao português diariamente. Em casa falamos várias línguas, também se fala napolitano. Talvez seja a língua que elas, eventualmente, são menos expostas, porque eu não sei falar o dialeto, meu marido fala o dialeto com elas, mas eu não sei falar o dialeto, portanto, é a língua que elas são menos expostas, mas italiano e português são línguas fundamentais aqui em casa. Aqui fala-se português e tem que se falar um bom português, ouve-se rádio todos os dias e ouve-se rádio portuguesa. E vai-se ao cinema, mas quando se vai ao cinema, por exemplo, aqui vai-se rigorosamente a filmes de língua original, depois vê-se filmes portugueses, ouve-se muita música portuguesa, portanto, é por aí, não é por mais nada, é mesmo por aí. Depois os livros são em português, em italiano, em inglês, o que for, livros específicos, obviamente infantis, mas muito direcionados a explicar situações históricas, seja o livro da Dona Inês de Castro, seja o livro do Marquês de Pombal, seja o livro do que for, mas de momentos históricos, de pessoas, de personagens históricas, eu acho que é muito por aí. E depois, obviamente, não em ano de lockdown, é claro, porque foi muito difícil, mas eu deixo as minhas filhas passarem temporadas com os avós em Portugal. Deixo-as, vai 1 mês, 2 meses, se posso. O verão é todo passado em Portugal, porque isso também é importante. Portanto, acho que a Portugalidade vai muito por aí, pela língua, não é por mais nada. Depois, claro, obviamente, ajuda um bacalhau à brasa, ajuda sempre, mas. Um bacalhau à brasa ajuda sempre, os pastéisinhos de bacalhau também ajudam, as minhas filhas ajudam-nos rapidamente a entrar naquela que é a veia portuguesa, mas na terra das pizzas é difícil combater.
Acredito que sim. Isabel, vamos lá então dar uma voltinha por Nápoles, se a fôssemos visitar. Onde é que nos levava? Quais eram os locais que tínhamos que conhecer?
Ora bem, Alice, o bairro espanhol. O Bairro Espanhol é onde está a Nápoles antiga e esse era fundamental. Conhecer, para perceber aquilo que é Nápoles, tem que se passar pelo Bairro Espanhol. Depois, obviamente, a Praça Trieste e Trento, que é uma praça muito engraçada, porque efetivamente tem. Curiosamente, é onde está o consulado português, que escolheu uma praça magnífica para estar. E ali temos a ópera, temos o Gambrinos, que seria o café. Um café, uma pastelaria muito requintada, mas que está no meio do bairro espanhol, muito, muito popular. Portanto, é uma coisa muito engraçada, esse contraste é muito engraçado. Depois está ao lado da praça, a Piazza di Bichito, que seria à frente do Palácio Real, um palácio maravilhoso que é fundamental e que depois tem uma vista virada para o Golfo de Nápoles que é absolutamente fantástico, com Capri, Ischia e toda a costa sorrentina à frente, portanto é maravilhoso. Depois as pizzas têm que ser comidas na Via dei Tribunali, que é junto da Duomo, que é muito próximo da Duomo, também numa zona muito histórica, numa zona histórica napolitana que tem monumentos desde a Grécia Antiga, portanto, quer dizer, aqui qualquer pedra que se pise tem história, portanto, não é muito difícil encontrar sítios fabulosos para ver, mas as pizzas são ali naquela rua, tem que ser rigorosamente comidas naquela rua, agora já estava-me a saltar para o italiano. Pizza frita, que é uma coisa absolutamente fabulosa, tem que ser comida ali. Também. E pronto, esses seriam os locais.
Ficou algumas sugestões. Isabel, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas quase 2 décadas e desta vida fora do nosso país?
São tantas, mas vamos tentar ser concisos. Que voltar para Portugal é sempre maravilhoso. Essa é a maior das aprendizagens, é ter conhecido Portugal de fora, estar fora e olhar para Portugal de maneira diferente. Eu vejo Portugal de uma forma muito diferente daquilo que vi há 20 anos. Eu aprecio Portugal de uma forma muito, muito, muito diferente daquela que eu apreciava antes e tenho, não sou, não faço tantos juízos de valor como os portugueses fazem na sua própria terra, não os faço tanto, não sou tão bruta comigo própria, acho que os portugueses devem ser um bocadinho mais gentis com eles próprios, não é preciso ser tão exigente, é um povo e um país maravilhoso, portanto, acho que essa é a grande dádiva de todo este processo. É um processo, sem dúvida, de crescimento pessoal muito grande, mas é um processo também de conhecer aquilo que era a minha terra. E, efetivamente, deu-me, o facto de estar longe, deu-me deu-me as bases para educar as minhas filhas. Eu percebi em Itália que é um país muito dividido a nível cultural e a nível social. É um país extremamente, é uma manta de retalhos. E é um país muito jovem, tem 150 anos ou coisa que o valha. Eu percebi que Portugal tem uma longa história, tem uma longuíssima, longuíssima história e que somos muito homogéneos. Somos muito homogéneos, temos uma língua que nos define absolutamente. Que a língua é verdadeiramente a nossa pátria, é aquela que é a nossa pátria, que é aquela que não define, por exemplo, a pátria italiana, não é? Eu vivo numa cidade em que já a Sofia Loren dizia: eu não sou italiana, eu sou napolitana, que é uma coisa completamente diferente. E é verdade, eles são napolitanos. Nápoles é dos napolitanos. Os italianos aqui, o italiano de Milão ou o italiano de Roma, não se sente de todo italiano em Nápoles, porque é impossível. Em Portugal, eu sou portuguesa onde quer que vá. E isso é fantástico. Descobrir isso é maravilhoso. E depois sermos gratos com tanta coisa, porque tanta coisa funciona lindamente em Portugal. E não funciona noutros sítios. Não funciona de todo.
Mas às vezes é preciso sair para perceber e aprender, não é?
Ai, sim, absolutamente. Absolutamente, Alice. É fundamental.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando fora, Isabel?
Do oceano, sinto muita falta. Eu agora estou no mar, portanto, o Mediterrâneo não é a mesma coisa. Sinto sempre muita falta do oceano, muita falta mesmo. E do silêncio. Existe um silêncio em Portugal que é um silêncio, aquele ar puro, maravilhoso, a luz que é maravilhosa também. Portanto, sinto falta das pequenas grandes coisas em Portugal. E dos meus amigos e da minha família, quer dizer, isso é inevitável, obviamente. Eu não vou juntar aqui à lista porque é uma outra lista essa. Mas sinto falta e falta de. Eu sim, eu estou em casa em Nápoles, mas Portugal é o meu cantinho, é o cantinho do conforto para mim. É um cantinho em que eu volto e que reajusto tudo, as peças ficam todas ajustadas e pronto, ok, agora posso sair outra vez, eu posso continuar a minha vida lá fora. Onde tem um grande vai-vem, onde é muito complicado, onde eu tenho que pensar em diversas línguas, em diversos patamares. Em Portugal, a coisa é mais lenta para mim, é mais fácil, é tudo mais fácil.
Só falta uma palavra, a que resume a sua história de portuguesa no mundo, aquela que começou a escrever em 2002. Já lá vão quase 2 décadas. Quando pensa em tudo que viveu nestes anos, e são tantos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Neste momento, olhando assim, depois de ter falado com a Alice, porque efetivamente não se pode mesmo escapar, para mim a palavra que define a minha experiência com Portugal é regresso. Regresso seria a palavra justa para definir aquela que é a minha experiência em relação a Portugal. Em todos os sentidos, a vontade de regressar, aquilo que compreende a palavra regresso. Regresso às origens, regresso a mim, regresso à língua, regresso. Um regresso. Acho que é isso. Acho que é isso. Às vezes é preciso sair para se querer regressar. E acho que para mim, Portugal, é a palavra certa, é essa, é regresso.
Mas é esta a palavra que também melhor define tudo aquilo que viveu nestas últimas quase 2 décadas?
Não, a palavra que define Portugal, para mim, sim, é essa a palavra que define as minhas 2 décadas, as 2 décadas da minha história, seria crescimento, é a minha história. Não sei se é aquilo que eu sou, mas foi aquilo que me formou. Se calhar eu estou à procura dessa palavra que definiu estas 2 décadas, porque não acho que seja eu, mas é uma palavra que definiu aquilo em que eu deveria me tornar, portanto, um crescimento, talvez. Efetivamente é a palavra mais justa, que é o crescer, é a maturidade. Acho que há aqui também, de acordo com a minha idade, portanto, há aqui uma certa maturação de experiência.
E na verdade é sempre difícil resumir 2 décadas numa palavra. Muito
Obrigada,
obrigada.
Alice.
Muito obrigada. Isabel da Rocha está em Nápoles, em Itália. É uma portuguesa no mundo desde 2002.